O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos conversar com um dos galardoados do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea 2024, entregue pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho. Marcas registadas em Portugal, 1883-1933, é o tema do trabalho premiado que vamos conhecer nesta edição. Ora, comigo em estúdio tenho o autor, Pedro Almeida Leitão, investigador colaborador do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto, que tem estudado a relação entre marcas, publicidade e imprensa. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do O Minho e ID. Ora, muito bem, se calhar começar por perguntar como é que surgiu esta vontade de investigar este tema, que é muito específico, relacionado com o registro de marcas. É algo que considerou, durante o seu percurso, pouco estudado, pouco conhecido? O que é que o levou a enverdar para esta área?
Obrigado. Antes de mais, quero agradecer à Rádio Universidade de Minho por este convite. Eu já tinha estudado as marcas no setor do vinho do Porto, um setor que é muito importante na investigação que desenvolvi no meu doutoramento. E eu fazia parte de uma equipa de outros investigadores do CITSEM, do Centro de Investigação de que faço parte, que também estudavam outras indústrias e setores de atividade nacionais, os têxteis, as conservas, os vinhos, mais uma vez, e pareceu-me que as marcas, enquanto um ativo comercial de extrema importância neste período, e nos períodos seguintes, sobretudo na viragem do século XIX para o XX, informavam com bastante profundidade sobre dinâmicas comerciais, sobre a transformação industrial, mas estavam ainda pouco estudadas enquanto fenómeno histórico, e essa foi a minha principal motivação, tornar o tema acessível aos investigadores, que pudessem usá-las para, como fonte histórica, para enriquecer as suas investigações setoriais, aliás, sobre setores de atividade, sobre processos de internacionalização de empresas, sobre, enfim, sobre o aproveitamento ou o lançamento de novos produtos no mercado, etc., por uma infindade de investigações.
Antes de fazermos aqui, se calhar, um paralelo, uma leitura para, se calhar, o panorama atual, também fazer aqui quase que uma espécie de balanço. Nos primeiros 50 anos do registro de marcas em Portugal, onde é que estava centrada essa inovação de que o Pedro falava?
Este grande grupo de investigadores ligados ao meu centro de investigação, à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pegámos em setores-chave da economia portuguesa e, em particular, setores exportadores. E as marcas assumem um papel fundamental nestes processos de internacionalização e também, no reverso da medalha, como receptores do investimento direto estrangeiro nestes setores e, de certa forma, de modernização comercial de que estes setores são alvo. Portanto, temos dois fluxos de inovação, digamos assim. Estamos a receber influências externas de empresários, enfim, do próprio comércio internacional, de que Portugal é participante também por via das importações. E, por outro lado, ao exportarmos os produtos nacionais, vamos usar as marcas para chegar com maior sucesso aos mercados estrangeiros, nomeadamente os vinhos. Na primeira parte da minha investigação, na transição do século XIX para o XX e ao longo das primeiras décadas do século XX, e depois assistiremos ao maior ganho de importância do setor das conservas de peixe, sobretudo, e é muito curioso vermos as estratégias de marketing que já estão pensadas nas marcas desta altura, por exemplo, para chegar a determinados consumidores em mercados particulares, mercado francês, mercados do centro da Europa, mercado inglês, etc. E é muito interessante ver como estas dinâmicas e estas estratégias já estão pensadas através das marcas. É muito curioso isso.
No pequeno resumo, digamos, que recebi da parte do Pedro, falava lá de uma alteração da lei pela mão do Estado Novo. Esta alteração, de alguma forma, piorou aqui o panorama industrial e comercial em Portugal ou não? Ou ajudou, de alguma forma, a impulsionar?
Essa pergunta é curiosa porque é precisamente o que eu planeio estudar daqui para a frente. A minha investigação termina em 1933, no início do Estado Novo. Ao longo deste período de 50 anos, nós vamos ter sempre o mesmo enquadramento legal que fica definido na década de 1890. Isso é importante porque dá uma estabilidade grande ao estudar o fenómeno das marcas, mantermos este enquadramento legal que sofre muito poucas alterações e que perpassa três regimes políticos até ao início do Estado Novo. Durante a ditadura vai haver uma reformulação do enquadramento legal em 1938-40, e nós no início dos anos 30 já começamos a notar uma maior ímpeto protecionista. Por exemplo, não se podem registar marcas com dizeres noutras línguas que não o português. Nos decretos que vão sendo aprovados de forma esporádica, sem fazerem parte de um todo legislativo, há umas preocupações com a valorização dos produtos nacionais face aos produtos estrangeiros. Portanto, há aqui uma preocupação com a substituição de importações, que é um tema que vai ser caro à política económica do Estado Novo, que se começa a desenhar logo desde o início, desde o início dos anos 30. Mas, como disse, é um tema que eu quero aprofundar daqui para a frente. A minha intenção é continuar a estudar as marcas, pelo menos até à democracia portuguesa, até 1964, e ver qual é que foi o comportamento do registro ao longo do Estado Novo e de que forma é que a política económica do Estado Novo contribuiu para caracterizar o comportamento do registro.
Há alguma coisa que acabe por ajudar a explicar o porquê de termos investido mais ou dado mais importância até nestes dois setores, o vinho e conservas?
Bem, o caso português é muito interessante quando comparamos com outros países para os quais já houve investigação sobre o tema das marcas, porque nós somos um dos países historicamente muito prolíficos no registro de marcas. Estamos entre os principais países industrializados, numa altura em que a economia portuguesa era uma economia atrasada, pouco industrializada, mas paradoxalmente registamos tantas marcas como os franceses, como os ingleses, como os alemães, naturalmente por milhão de habitantes. Isto contrasta, por outro lado, com outro objeto da propriedade industrial que se estuda vulgarmente com as marcas, as patentes de invenção. E se analisarmos o registro as patentes, aliás, submetidas nesta altura, nós somos os países que submete menos patentes. Portanto, isto dá-nos uma ideia da estrutura da economia portuguesa, de produtos com pouca transformação industrial, vinhos e conservas. Não estamos a pensar em maquinaria, não estamos a pensar em produtos de eletrónica, por exemplo, que nesta altura também já se começa a produzir. Esses produtos, sim, têm um maior input de inovação tecnológica, não é? Enquanto que nós, sim, participamos muito no comércio internacional com estes setores bandeira da economia portuguesa, mas, mais uma vez, são setores com relativamente pouco valor acrescentado, tendo em conta setores pujantes da maquinaria, da eletromecânica, etc.
E neste caso com pouca inovação também.
Exato, do ponto de vista da tecnologia, sim. São setores que introduzem muita inovação comercial, se quisermos assim, podemos falar das marcas como um indicador de inovação comercial, mas não de inovação tecnológica, que será medido, lá está, como uma proxy dessa inovação pelas patentes.
Resultado também, no fundo, da nossa preferência histórica, digamos, pelo mar e também, no fundo, também muito ligado à agricultura.
Sim, esse é o debate que se vai tendo no Parlamento quando se debate, quando se debatem as leis das marcas ou as leis sobre a propriedade industrial. Há claramente uma preferência por marcas versus patentes ou outros direitos de propriedade industrial. Porque se assume que a nossa vocação económica está na terra, nos produtos da terra, e sim, o vinho é o setor que se fala sempre, o vinho representava neste período, portanto estamos a falar, mais uma vez, na viragem do século XIX para o XX, tem cerca de 40, 30% das exportações portuguesas. Portanto, é predominante, não se pode excluir este setor das considerações económicas da política desta altura.
E fazendo então a tal leitura que há pouco lhe estava a dizer, para o panorama atual, não estamos assim tão longe desta realidade.
Bem, é ingrato fazer este tipo de pontos entre o passado, a realidade histórica
e
a realidade, é verdade.
De distância.
Mas eu acho que pelo menos estes setores podem olhar para o seu passado, para a sua evolução ao longo do último século e meio, pronto, para não ir mais para trás e perceber destas inovações que servem de catalisadores à mudança setorial e também às crises que foram ultrapassando, podem olhar para estes períodos e pensar, bem, nós já ultrapassamos desafios semelhantes aos que atualmente presenciamos. Será que podemos aprender com o passado também? Eu julgo que sim. Aliás, é curioso, mais uma vez, que o setor do vinho esteja a recuperar tantas marcas antigas e a valorizar o seu legado e o seu património. E é também curioso que esteja a pegar em estratégias que já foram testadas nesta altura e a aplicá-las hoje em dia. Para chegar a novos mercados, por exemplo, apelando diretamente às tradições ou às referências culturais de mercados que estavam menos habituados ao consumo de vinho. Por exemplo, o mercado brasileiro torna-se um dos principais no final do século XIX, início do XX, deslocando o consumo dos mercados do norte da Europa para os mercados da América Latina, Brasil, Argentina, eram vistos como o Eldorado do vinho português nessa altura. Como já havia muita concorrência nos mercados da Europa do Norte, pensámos, bem, vamos então focar neste novo continente, que ainda está por explorar e que tem uma procura infindável, e então começaram a adaptar estratégias que faziam sentido, ou para a comunidade imigrante que vinha dos países da Europa, português e não só, ou para a comunidade que já, enfim, que, nativa, não é? Daqueles países, e procurando, enfim, referências que vinham reproduzidas nas marcas e não só. E eu penso que hoje em dia se faz isso para outras geografias, esta procura de pontos de contacto que podem fazer sentido para novos consumidores, para facilitar o consumo por um produto que não é habitual, já começa a ser, mas o vinho português é um vinho muito complexo, muito singular, com castas que só nós temos, com mistura de castas, com regiões desconhecidas, impronunciáveis em alguns casos, e eu vejo isso com muita curiosidade, esta forma de ir buscar ao passado lições para aplicá-las no presente.
Já falámos aqui um bocadinho da questão da publicidade, mas eu gostava de ir mais a fundo nestas técnicas de publicidade e também de imprensa. No fundo, passavam muito pelo made in português, ou seja, estes produtos são nossos, são bons. Que tipo de estratégias é que, no fundo, encontrou?
Bem, a principal preocupação que existe nesta altura, e vou-me focar mais uma vez no setor dos vinhos, mas podemos depois falar de outros setores, é com a proteção das grandes marcas nacionais, que não são propriedade de ninguém em particular, mas são propriedade de todos, que eram as denominações de origem. Ainda não eram chamadas assim, mas as marcas que realmente faziam a diferença e que não podem ser desligadas das marcas privadas, das marcas dos empresários, eram as denominações vinho do Porto, vinho da Madeira, sobretudo estas duas. E nós, o Estado português, elegeu esta, a proteção destas denominações face a abusos por parte de empresários estrangeiros que usavam sem qualquer preocupação a palavra vinho do Porto para rotular um vinho produzido, por exemplo, no sul de França ou misturado com outros vinhos que não eram da proveniência nacional. Isto era muito prejudicial porque era assim que o consumidor estrangeiro identificava e valorizava os produtos nacionais, os vinhos nacionais. Tem que haver repressão das fraudes, não se pode tolerar os abusos e os abusadores devem ser reprimidos severamente. Tinha um importante aliado do seu lado, que era a França. É muito interessante que os produtores de vinho do Douro e os produtores de champanhe tinham interesses comuns e estavam aliados nestas causas e através dos seus representantes nestes encontros diplomáticos. E então vamos ter alguns avanços nas conferências diplomáticas que começam em 1883, mas sobretudo em 1891, com o Acordo de Madrid. Vamos conseguir que haja uma base de entendimento, sobretudo para os vinhos, na proteção das denominações de origem dos vinhos, que mais tarde vai ficar consagrada em 1958 na Conferência de Lisboa com uma convenção própria, que aí sim vai definir as regras modernas, digamos assim, da proteção das denominações de origem, que são aquelas que nós conhecemos hoje em dia e que regulam a nossa vida diária na União Europeia.
E no caso das conservas, a questão foi semelhante ou muito mais pacífica?
Bem, no caso das conservas, não há uma ligação tão forte à terra. Por ser um produto transformado industrialmente, a questão não se colocava nestes moldes. Ainda assim, os empresários conserveiros eram talvez aqueles que mais adaptavam as suas latas à variedade de temas que pudessem interessar aos consumidores. Por exemplo, é muito engraçado vermos durante a Primeira Guerra Mundial latas de sardinha dirigidas aos nossos aliados franceses, ao mercado francês, com mensagens antigermânicas ou com representações de louvor aos soldados franceses, ou até uma muito curiosa lata em que estão as bandeiras de Portugal, Inglaterra e França lado a lado, numa mesma lata. Isso só para dar um exemplo.
E alguns até religiosos, acredito.
Sim, se me permite, com a popularização das aparições de Fátima e o fenómeno religioso que se torna cada vez mais popular nessa altura, vemos que vários produtos do uso cotidiano, por exemplo, chás, cafés, biscoitos, vão incorporar a imagem da Virgem de Fátima, da Cova da Iria, nas suas embalagens e chamar-lhe, por exemplo, cevada de Fátima ou rebuçados dos pastorinhos. Ou seja, é muito fácil estes fenómenos que fazem parte da cultura popular serem, por um lado, aproveitados pelas marcas para conquistar o favor dos consumidores e, por outro lado, ajudam a fixar estas ideias e estes fenómenos na mentalidade coletiva. E já agora estamos a falar de coisas que nos parecem triviais hoje em dia, mas eu queria focar num exemplo muito concreto das representações coloniais. Eu falo disto na minha tese porque pareceu-me um dos... Eu não estudo a fundo todos os temas que as marcas utilizam, porque seria uma nova investigação, mas trato daqueles que me pareceram mais relevantes e mais predominantes. E um que me surpreendeu foi o uso de representações de pessoas das ex-colónias em África, sobretudo, para estabelecer uma ligação entre o local de origem da produção, era sobretudo usado em géneros como coloniais, café, chá, chocolate, etc., e a forma derrogatória como essas imagens, como essas pessoas eram representadas nas imagens das marcas. dou muitas vezes este exemplo de um chocolate, uma caixa de bombons da fábrica suíça, da marca Escravo, que vinha acompanhada pela representação de uma pessoa negra. O que é todo um tratado, não é? Sobre como é que estas representações se foram fixando. As marcas ajudaram e a publicidade ajudaram a fixar estas representações associadas às pessoas negras de uma forma muito mais retumbante por estarem presentes no dia-a-dia de toda a gente.
Sim, já está enraizado.
Já está enraizado.
Sim.
E era interessante que este poder de difusão de mensagens fosse estudado por outras investigações.
Já estamos mesmo na reta final. Por último, perguntava-lhe só o que é que significa este galardão, o Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea.
Para mim foi uma grande surpresa, por estudar um tema tão singular e tão marginal ao que costumam ser as investigações mais galardoadas, mais a que se dá mais atenção na academia. Foi um grande estímulo para continuar a investigação, para dar maior destaque a estes temas, e fico muito agradecido ao Conselho Cultural da Universidade do Minho por esta distinção.
Muito bem, e muita sorte também para este novo trabalho que já pretende abraçar, continuar a dar seguimento a este estudo até 1964. Será realmente aqui um caminho cheio de desafios, acredito. Muito obrigada, Pedro.
Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima semana com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.